Lição 11. O vício em jogos. Zombando do trabalho. Texto base. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 12:11. Objetivo. Compreender que o vício em jogos de azar pode trazer sérios prejuízos à vida cristã e refletir sobre como a Bíblia nos ensina a romper com este pecado. Introdução. Um vício é um hábito pecaminoso, nocivo, enraizado, que torna a pessoa escrava de algo. Infelizmente, muitas pessoas se tornaram viciadas em jogos ou apostas online. Começa como algo inofensivo, um passatempo, e quando a pessoa se dá conta, não consegue mais se desvencilhar. Perde o dinheiro que tem e o que não tem. Trata-se de um vício altamente destrutivo, com potencial de arrastar famílias para o sofrimento. O que a Bíblia ensina sobre os jogos de azar? Como romper com este pecado? Esta é a proposta desta lição.
Primeira parte. De olho na mídia. Existem vários tipos de jogos de azar, mas nesta lição daremos atenção aos jogos ou apostas online, que têm se tornado um problema para famílias e sociedades em vários locais do mundo. Nestes tipos de jogos, as pessoas apostam certos valores em dinheiro na esperança de ganharem mais dinheiro. Mascarado de brincadeira socialmente aceitável, o vício em apostas online se tornou um problema de saúde pública em vários lugares, e inclusive no Brasil, onde milhões de pessoas foram afetadas por este vício, trazendo um custo aos cofres públicos de 38,8 bilhões. Este valor é o somatório de danos à sociedade, como suicídios, desemprego, gastos com saúde e afastamento do trabalho. Pesquisas mostram que 85% das pessoas que se envolveram com as bets, sites de apostas esportivas e cassinos online, estão endividadas. Um destes jogos e grande causador dos problemas citados é o jogo do Tigrinho. Ele ludibria pela aparência quase infantil, mas tem viciado pessoas, destruído casamentos, afundado pessoas em dívidas e em problemas emocionais. Especialistas dizem que os efeitos dos jogos online no cérebro são semelhantes aos obtidos com o uso das drogas. Por isso, a maior parte dos apostadores apresenta sinais de vício e não conseguem parar, pois ficam mais tempo do que pretendiam, gastam mais do que planejaram, tentam recuperar dinheiro fazendo novas apostas e nunca estão satisfeitos, etc. Na hora que estão apostando, esquecem de Deus, da igreja, da família, apostam o dinheiro que seria usado para comprar alimento e pagar contas. Entre os cristãos, este comportamento também pode ser observado? Uma pesquisa do Poder Data revelou que sim, 41% dos evangélicos e 34% dos católicos revelaram já ter feito apostas online. 35% deles, evangélicos e católicos, também disseram ter contraído dívidas por causa dos jogos. Realmente estamos diante de um problema que está muito perto de nós, que traz com ele endividamentos, brigas de família, dificuldades no casamento e até o fim dele, ansiedade, culpa e arrependimento. Pergunta 1. À luz do tópico inicial, comente sobre a realidade do vício nos jogos online. Você já conheceu alguém preso a esta armadilha? Cristãos também estão sujeitos? Quais são os riscos do vício em jogos?
Segunda parte. De olho na Bíblia. Com base na cosmovisão cristã, podemos afirmar que o envolvimento com o jogo de azar é uma prática pecaminosa? Apesar de não termos um mandamento do tipo "não participe de jogos de azar", os princípios bíblicos mostram que este tipo de prática é pecaminosa. Não se trata apenas de algo inofensivo ou de um mero entretenimento que pode ser admitido caso seja praticado com moderação. Vejamos as razões. 1. A bênção do trabalho. O trabalho é uma bênção de Deus, idealizada quando não existia o pecado. Gênesis 2:15. Ou seja, ele faz parte da boa criação do Senhor. Trabalhar é um mandamento divino, assim como descansar. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos.
mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Êxodo 20, 10. O apóstolo Paulo escreveu que a pessoa que não quer trabalhar também não deve comer. 2 Tessalonicenses 3, 10. Exatamente por entender que o trabalho é uma bênção de Deus e a forma idealizada pelo Criador para conseguirmos nosso sustento. Efésios 4, 28, 2 Tessalonicenses 3, 6 a 12. Poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Eclesiastes 3, 13. Os jogos de azar zombam do trabalho como forma de subsistência. Quem se envolve com esta prática geralmente deseja ganhar dinheiro fácil sem trabalhar. E quem acaba ganhando, ganha em cima da fraqueza e do vício de tantos outros. Como não consegue se controlar, o dinheiro com que alguém iria comprar roupa ou comida vai para o bolso de um terceiro. Sem falar que os donos das casas de apostas ficam milionários à custa da ruína de muitos. Estes, com certeza, lucram sempre.
2. A mordomia do cristão. O nosso Deus é o dono legítimo de todas as coisas. Salmos 24:1. Como todas as coisas foram criadas por Ele, pode dá-las a quem desejar. Jeremias 27:5. Neste sentido, precisamos reconhecer que tudo que possuímos vem das mãos do Senhor. Davi reconheceu corretamente: tudo o que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu. 1 Crônicas 29:14. O Senhor tem o direito de propriedade, e nós apenas o direito de posse. Ele é dono e nós mordomos. Por isso, devemos usufruir responsavelmente de todas as boas dádivas que o Senhor permite chegar às nossas mãos. Deuteronômio 8:11-18. Em suas parábolas, Cristo nos ensinou a administrar corretamente tudo o que Ele nos confiou, o que inclui os nossos recursos financeiros. Lucas 19:11-27, Mateus 25:14-30. É triste ouvir que alguém dissolveu seu salário do mês ou seu patrimônio em jogos ou apostas. Envolver-se com apostas e jogos de azar nos faz mordomos irresponsáveis. E aqui, independe se a pessoa aposta muito ou pouco. Jogar pouco é diferente de jogar muito apenas em grau, não na essência do ato. Contudo, há quem argumente que a Bíblia fala sobre lançar sortes, Provérbios 16:33. Então não seria errado apostar parte dos nossos recursos de modo responsável? Trata-se de um argumento infeliz. O lançar sortes, presente sobretudo no Antigo Testamento, era para discernir a vontade de Deus para alguma situação ou questão, e não para ganhar dinheiro. E, aliás, até esta prática não aparece mais depois do Pentecostes. O povo de Deus possui as Escrituras Sagradas. Somos guiados pelo Espírito Santo e pela Palavra.
3. Os outros pecados. Por fim, além de zombar do trabalho e fazer com que sejamos péssimos mordomos dos recursos dados por Deus, a participação em jogos de azar pode trazer outros pecados em seu encalço, tais como a mentira. Mentira é um pecado. Efésios 4:25. Não raras vezes, uma pessoa que perde dinheiro com vergonha de sua família e amigos por sua perda começa a contar mentiras e ocultar fatos. Além disso, a avareza também costuma andar de mãos dadas com os jogos de azar. George Washington dizia que o jogo é filho da avareza, pai da iniquidade e irmão de todo tipo de erro. O jogo alimenta a avareza, que é o pecado cometido por aquela pessoa que tem apego excessivo ao dinheiro. O autor de Hebreus escreveu: "Seja a vossa vida sem avareza." Hebreus 13:5. Na vida do avarento, o dinheiro se torna um deus. Por fim, uma pessoa viciada em jogos também demonstra ser alguém insatisfeito com aquilo que possui e busca nos jogos mudar a sua condição. E ainda há casos em que ora a Deus pedindo que ela vença, mesmo sabendo que para isso acontecer, inúmeras pessoas precisem perder. A Escritura é clara em nos ensinar a vivermos com contentamento e a não confiarmos na sorte, mas a dependermos do Senhor.
sintam-se satisfeitos com aquilo que têm, porque Deus disse: Eu nunca, nunca o abandonarei, nem o desampararei. Hebreus 13, 5. Filipenses 4, 12, 13. Pergunta 2. O que a Bíblia ensina sobre o trabalho? Em que sentido envolver-se com jogos de azar contraria estas recomendações bíblicas sobre o trabalho? Responda com base no item 1 e Êxodo 20, 9, 10, 2 Tessalonicenses 3, 10 e Eclesiastes 3, 13. Pergunta 3. Comente sobre a doutrina bíblica da mordomia. Uma pessoa que coloca seus recursos em jogos de azar está sendo um mordomo responsável? Leia o item 2 e Jeremias 27, 5, 1 Crônicas 14, 14 e Mateus 25, 21. Pergunta 4. Que outros pecados o vício em jogos de azar pode suscitar ou até mesmo revelar? Comente aqueles que foram citados no item 3 e outros que julgar pertinente. Leia Hebreus 13, 5.
Terceira parte. De olho na vida. 1. Fuja de fantasias. O texto base desta lição diz: Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento. Quem corre atrás de fantasias não tem juízo. Provérbios 12, 11. Este verso traz um incentivo para o trabalho dedicado. A riqueza deve ser fruto de trabalho honesto e diligente. O texto faz um contraponto com pessoas que correm atrás de fantasias, isto é, aqueles que buscam os atalhos de um enriquecimento rápido. A palavra hebraica presente neste verso pode incluir qualquer plano para enriquecer da noite para o dia, ou a ideia de um indivíduo ficar à espera do dia em que tirará a sorte grande. Depender de jogos de azar para conseguir recursos financeiros é correr atrás de fantasias. Se você é alguém que está neste caminho ou conhece alguém, é tempo de recobrar o juízo e fugir de fantasias. 2. Reconheça seu erro. O jogo é capaz de fazer com que pessoas decentes renunciem às suas mais firmes convicções, começando a mentir e a se endividar. E a mente de quem é viciado em jogo é muito parecida. Dizem para si mesmos que assim que recuperarem as suas perdas, não voltarão mais a jogar. Parar seria reconhecer a derrota, por isso preferem continuar correndo atrás de fantasias. Se é o seu caso, pare agora mesmo de mentir para si mesmo. Perder mais dinheiro não é a solução para recuperar o que já perdeu. Peça ajuda. Confesse seu pecado. Peça perdão para quem for necessário. Reconheça seu erro e pare. Provérbios 28, 13 e 1 João 1, 9. Parar é a única maneira de não afundar ainda mais nesta areia movediça. Se não for o seu caso, ajude pessoas que estão lutando contra este vício a entender a importância de colocar um ponto final nele.
Pergunta 5. Leia Provérbios 12, 11 e comente sobre o ensino do texto sobre quem corre atrás de fantasias. Pergunta 6. O que você poderia dizer para uma pessoa que está viciada em jogos de azar para ajudá-la a superar este pecado? Leia Provérbios 28, 13. Desafio da semana. Neste estudo, vimos que dentre os principais problemas causados pelos jogos de azar estão o endividamento, brigas de família, ansiedade e o sentimento de culpa. Caso conheça alguém envolvido com este tipo de jogo, seu desafio para esta semana será orar pela pessoa. Além disso, peça ao Senhor sabedoria e coragem para falar com ela e exortá-la a deixar de correr atrás de fantasias. Ofereça ajuda. A depender aonde a pessoa chegou, ela precisará de apoio. Agora, se você é a pessoa, em nome de Cristo, liberte-se desta fantasia. Confesse seu pecado e busque ajuda agora mesmo.